Podcast Asas à Longevidade, Episódio 8, Sustentabilidade e Finanças. Tem ocorrido muitas tragédias envolvendo a natureza, não é? Chuvas fortíssimas e enchentes, secas, doenças, e tudo isso afeta as suas finanças. Parece que não, mas afeta sim. Quanto mais problemas causamos à natureza, mais cara fica a vida. Vamos ver isso nesse episódio. Ao se falar em finanças pessoais, a primeira coisa que se pensa é como fazer o melhor uso do dinheiro que se tem. Mas a situação do meio ambiente também afeta as nossas finanças. Vamos pensar o seguinte: o excesso de calor e poluição causa problemas de saúde, o que pode gerar mais gastos com médico, remédio, tratamento ou dificuldades para trabalhar e ganhar dinheiro. Secas ou chuvas excessivas causam problemas na agricultura, levando ao aumento de preço de alimentos e ao aumento de gastos domésticos. Alimentos e água contaminados por substâncias tóxicas ou esgotos também trazem problemas de saúde e gastos com tratamento. Chuvas e ventos intensos podem causar problemas em moradias e na estrutura das cidades, como ocorreu no Rio Grande do Sul há pouco tempo. Isso traz gastos com reparação dos estragos, ou, que é muito pior, perda de vidas. Para que se entenda melhor essa relação entre finanças e meio ambiente, é importante entender o que é sustentabilidade. Sustentabilidade é quando se tem o cuidado com a viabilidade do preço e custo do produto, com a justiça com as pessoas envolvidas na produção e comercialização, e com a responsabilidade com a natureza. Ou seja, é a consideração das partes econômica, social e ambiental ao mesmo tempo. Quando se diz que um produto, uma empresa ou até mesmo uma cidade são sustentáveis, significa que são economicamente viáveis, socialmente justos e ambientalmente responsáveis. Pense no seguinte: você quer comprar uma mesa nova para sua casa. É importante que o preço seja viável para você e para quem produziu, que as pessoas que trabalharam na fabricação da mesa tenham sido respeitadas quanto aos seus direitos trabalhistas, e que a madeira usada seja permitida por lei, se não é um produto ilegal. Outro ponto muito importante nesse tema são as contribuições da natureza para as pessoas, ou benefícios da natureza, também chamados de serviços ecossistêmicos. A Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que é um grupo de cientistas que trabalham com esse tema, define contribuições da natureza como todas as contribuições positivas e às vezes negativas que as pessoas obtêm da natureza. Essas contribuições da natureza são divididas em quatro categorias. Primeiro, contribuições de provisão de água, alimentos, fibras, como algodão, madeira, produtos bioquímicos e medicinais, que são os benefícios das plantas para a saúde, recursos ornamentais, que são enfeites naturais. 2. Contribuições de regulação da qualidade do ar, porque as árvores filtram o ar, deixando mais limpo. Regulação do clima, das chuvas e temperatura. Controle de erosão e de deslizamentos. Purificação da água, porque as florestas também filtram a água, deixando mais limpa. regulação de pragas na agricultura, regulação de insetos que transmitem doenças. 3. Contribuições com o turismo na natureza, com passeio em parques, praias, rios. Produção de conhecimento, através de estudos feitos na natureza. Atribuir valores sagrados à natureza, inspiração artística, que seria pintar quadros, escrever livros e poemas inspirados na natureza. 4. As contribuições que beneficiam indiretamente as pessoas, como polinização. Para que uma planta se desenvolva, inclusive na agricultura, ela precisa receber pólen. E quem faz isso são as abelhas, borboletas, outros insetos, água e vento. Temos também a produção de oxigênio, formação do solo e ciclo da água. Dá para perceber que esses benefícios que vêm da natureza são essenciais para a sobrevivência do ser humano e seu bem-estar. Alguns exemplos mais concretos: madeira para construção de mobília e de casas, fibras como algodão para produzir roupas. Isso contribui com a segurança das pessoas. Recursos da natureza que podem ser comercializados para gerar renda, produtos agrícolas, por exemplo. Isso contribui com a base material das pessoas. Alimentos, água, plantas para fabricar remédios e produtos de higiene, lenha para cozinhar. Tudo isso contribui com a saúde das pessoas, diminui o risco de doenças. As raízes de plantas seguram o solo de áreas mais inclinadas, evitando deslizamentos quando se tem chuvas fortes e evitando perda de moradia, pertences e a própria vida. Um solo com floresta absorve a água das chuvas, evitando alagamentos. Isso contribui com a segurança das pessoas. Também contribui com a permanência das pessoas em seus locais de moradia, evitando grandes deslocamentos e conflitos entre populações. As florestas absorvem gás carbônico e lançam oxigênio e umidade no ar, contribuindo com um ar mais limpo e fresco, diminuindo doenças respiratórias. As matas também ajudam a limpar a água, pois funcionam como filtros, evitando doenças por ingestão de água suja. Quando há equilíbrio na natureza, sem destruição, há um perigo menor de contato com vírus ou bactérias que possam causar doenças. Tudo isso contribui com a saúde. O turismo na natureza gera dinheiro para as pessoas que trabalham com essa atividade. Também contribui com a saúde mental das pessoas que vão passear. Esse tipo de turismo também possibilita que as pessoas de diferentes lugares possam se conhecer, entender suas realidades e assim contribuir com maior respeito e ajuda mútua. Dá para perceber então que a destruição da natureza pode afetar de forma negativa nossa base material, saúde, segurança, as boas relações sociais e assim gerar mais gastos financeiros para compensar os problemas decorrentes. Outro tema importante aqui é o consumo consciente. Vamos lá. Se é clara a importância do meio ambiente para a sobrevivência do ser humano, fica a pergunta: como contribui com a conservação do meio ambiente? O que eu posso fazer? Uma coisa que se pode fazer é prestar atenção no que se consome e como se consome. É o chamado consumo consciente, que, segundo o Instituto Atatu, é consumir com melhor impacto, sem excessos ou desperdícios. É fazer escolhas que contribuam para a sustentabilidade do planeta, para que haja o suficiente para todos, para sempre. Alguns exemplos de consumo consciente são: comprar o que realmente é necessário e evitar desperdícios. Jogar o lixo corretamente. Jogar o lixo em qualquer lugar gera poluição que pode destruir a natureza e suas contribuições para o nosso bem-estar. Dar preferência a alimentos que não têm agrotóxicos, que contaminam a natureza e as pessoas que o aplicam na agricultura. Em mercados, esses alimentos geralmente têm um selo indicando que são orgânicos. O problema é que muitas vezes são muito caros. A dica é ver se há produtores em sua região que não usam agrotóxicos em sua produção e comprar diretamente deles. Outra possibilidade é ver se há uma horta comunitária em sua região ou implementar uma. A subprefeitura de sua região pode ajudar a levantar essas informações. Evite alimentos ultraprocessados, bolacha recheada, salgadinho, comida pronta de mercado, refrigerante, porque fazem mal à saúde e geram gastos com médicos e remédios. Em produtos feitos com madeira, como móveis, verifique se é madeira permitida por lei. Existem as madeiras que recebem certificação FSC, que garante que não houve derrubada ilegal de árvores. Produtos de comércio justo são produtos que foram feitos em condições dignas e respeitando a legislação do trabalho. Tem um selo de comércio justo em produtos desse tipo. Desligar a luz onde não está sendo usada, banhos rápidos, aparelhos elétricos e eletrônicos que consomem menos energia, contribui tanto com o bolso quanto com o meio ambiente. Existe o selo Procel, que identifica aparelhos que são mais econômicos. Água. Apenas 3% da água do planeta é boa para o consumo humano. Se não houver o uso adequado, pode faltar e isso pode prejudicar pessoas, animais e plantas, ou seja, a natureza. É importante abrir a torneira apenas quando estiver usando realmente a água. Fazer manutenção de encanamentos para evitar vazamentos. Banhos rápidos. Não usar água como vassoura. Reutilizar água sempre que possível. Por exemplo, a água da máquina de lavar roupas para lavar quintal. Não jogar óleo de cozinha no ralo. Quando se joga óleo no ralo da pia, está se contaminando a água de rios e represas. Um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água. Essa água precisará de tratamento, aumentando seu custo e deixando-a mais cara. Bom, este foi o último episódio do podcast Asas à Longevidade. Foi uma longa viagem sobre finanças pessoais, não é? É importante que fique claro como cuidar de suas finanças e ter controle sobre o próprio dinheiro. Então, cuide de suas finanças. Faça seu orçamento doméstico, o controle de entradas e saídas do seu dinheiro. Dê atenção aos juros. Muito cuidado com os empréstimos. Veja a possibilidade de fazer investimentos simples para preservar o valor do seu dinheiro. Fique atento às informações de seu extrato bancário e ao orçamento da prefeitura e ver como isso afeta a sua vida. cuide do meio ambiente. Ele traz contribuições muito importantes para o ser humano. Quando destruímos a natureza, estamos destruindo nosso bem-estar e dificultando nossa sobrevivência. Seja um consumidor consciente, evitando excessos ou desperdícios. Quando se pensa sobre o que se consome e como se consome, é possível diminuir gastos, melhorar a saúde e conservar a natureza. Bom para as pessoas e para o planeta. Asas à longevidade digna às pessoas e à natureza.
Este podcast faz parte do projeto Asas à Longevidade, Autonomia e Segurança. Financiado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com recursos do Fundo Municipal do Idoso. Executada por meio do Termo de Fomento TFM 059/2024/SMDHC/FMID com o Instituto Casa Comum. Nos termos da Lei 13.019 de 2014, marco regulatório das organizações da sociedade civil. Texto e narração: Beli Pires, da Roda d'Água Gestão Socioambiental. Produção: Fernando Mob Videomaker e Greenhouse Studios.